Continuando sobre o conceito de cuidados com o meio ambiente, e nós estamos falando sobre o sofrimento dos animais. Pela Torá, é permitido o homem comer animais. Lógico, não são kashé, então não dá para comer. Mas os não-judeus podem comer. O que não pode ser comido, inclusive os não-judeus não podem comer, é o chamado Ever Min Hachai. Um órgão de um animal vivo. Ou até o próprio animal vivo, pior ainda. Então, mesmo um não-judeu, quando vai comer, precisa antes matar o animal. E só depois tirar o órgão, ou a parte que ele quer comer. Mas é permitido comer o animal, não tem nenhum problema. É verdade que no início, quando o homem foi criado, o Adão foi criado, não se comia carne, era proibido comer carne, mas a partir do dilúvio, quando Noé saiu da arca, escrito claramente na Torá, que Deus autoriza ao Noé, a partir de agora, comer de toda a carne. E aí, logicamente, depois vai ter diferença entre judeu e não judeu, quais animais que podem ser comidos. E aí, a partir do momento que você come animais, vão ter pessoas que vão criar esses animais para serem comidos. Ou, não só para comer, pode ser para outras coisas. Pode criar galinhas para ter ovos, pode criar vacas para ter leite. Qualquer tipo de criação de animais. Essas criações de animais, às vezes, precisam ser um pouco apertadas. E aí nós chegamos de novo a essa questão. Será que tem problema de oprimir o animal? Não. Se for de uma forma normal, assim, imagina o seguinte, o ser humano também muitas vezes tem que viver apertado. Então, não tem problema viver apertado e o ser humano está pronto para isso também. É um pequeno sofrimento, não é um grande sofrimento. Dá para se viver apertado. Qualquer pessoa que precisa economizar vai viver apertado. Então, você pode sim criar os animais de uma forma mais apertada, porque não tem problema, não é um sofrimento. É um incômodo. E isso vai poupar, logicamente, custos. Agora, lógico que tudo tem o seu limite, então você tem que tomar cuidado para não exagerar também, não vai fazer os animais sofrerem. Tudo tem, só tem um certo limite, mas tudo aquilo que é normal e que é só um incômodo, não tem problema. E também existem outras questões, por exemplo, A galinha dá ovos entre os 6 meses e 20 meses de vida. E aí, geralmente, depois elas são já abatidas. Mas existe um conceito que se você deixa a galinha passar alguns dias de fome, quando ela está com 15 meses, você deixa lá uns 10 dias ela sem comer, ela perde penas, não sei o que lá, e no final das contas acaba incumpridando depois o tempo que ela dá, que ela bota ovos, de 20 meses para 28 meses. E aí existe a pergunta, será que eu posso oprimir a galinha durante 10 dias, deixar ela passar fome, para depois ela dar mais ovos? Essa questão eu deixo em aberto, não faz diferença, a gente não tem mesmo granja, mas só para saber que existe essa questão, essa pergunta. Logicamente, para tudo isso também, precisa ter um certo conhecimento básico de como que funciona, de fato, a vida dos animais. E se você vai parar numa aldeia e ver que tem pessoas que vivem mais apertadas, numa casa mais simples, nem tem, às vezes, energia elétrica, não tem água encanada, aí você vai falar, oi, essas pessoas sofrem, peraí, no passado todo mundo vivia assim, não é um sofrimento, eles não têm um luxo, eles não têm uma vida talvez mais digna como nós podemos ter, mas tem que entender, então na vida dos animais também é assim, tem que entender exatamente o esquema de como funciona a vida dos animais para poder entender se aquilo é considerado opressão, não é considerado opressão, então tudo isso é abordado pelos nossos legisladores. Se alguém tem uma questão prática, pergunta para algum rabino como proceder. Uma outra coisa também interessante é em relação a testes. Aliás, tem mais uma coisa também que também envolve sofrimento, dar comida para os animais, às vezes entuchando eles, né? É muito comum gansos para ter um fígado mais gordo. Isso também é uma pergunta bem curiosa que existe. Se isso é permitido, se não é permitido, qual a forma que é permitida, qual a forma que não é permitida. Isso pode eventualmente também até causar com que o animal fique taref. Quando você faz, quando você abate um animal, o animal precisa estar em determinadas condições de saúde para poder ser comido. Então, depois você faz chitar, às vezes você descobre que o animal tem algum defeito, que ele não iria viver mais muito tempo, não pode ser comido esse animal. Mesmo que você fez chitar, a chitar foi bem feitinha, está tudo certo, o abate foi certo, mas o animal tinha alguma doença, ou tinha algum furo, ou algum problema. Então, às vezes, empuxando um ganso, por exemplo, você pode causar lesões na garganta dele, ou no esôfago, e aí isso pode causar também com que esse animal nem esteja mais kasher. Então, tudo isso precisa ter os seus cuidados corretos, a sua forma correta de ser feita. Agora, uma outra coisa interessante que existe também em relação ao sofrimento dos animais são testes científicos. Tanto para achar remédios como para descobrir doenças ou descobrir tratamentos para doenças, principalmente, precisa-se fazer testes em alguém, certo? E geralmente se escolhe animais para fazer esses testes. Isso não só é permitido pela Torá, como é uma mitzvah fazer isso, porque você está ajudando a salvar vidas. E é a única forma que tem. Por mais que eventualmente vai causar sofrimento para o animal, esse sofrimento que está sendo causado para o animal é um sofrimento com um objetivo. Objetivos de salvar vidas humanas. E os animais, como nós já falamos em outras circunstâncias, os animais foram criados por Deus para nos servirem. Então eu não posso oprimir o animal à toa, mas eu posso usar ele para coisas que são o meu proveito. Então, da mesma forma que eu posso comer o animal, eu posso fazer um teste nele de alguma vacina, ou uma cirurgia, ou coisa parecida, para poder descobrir alguma cura para os seres humanos, para salvar vidas de seres humanos. Até porque, fora o fato do ser humano estar acima dos animais, mesmo os seres humanos estão também dispostos, muitas vezes, a sofrer, e até colocar a vida em risco para salvar uma outra vida. Exemplo, assim, bem grande disso, pessoas que doam rim. Só está se colocando numa cirurgia perigosa, porque qualquer cirurgia é perigosa, e a pessoa está se colocando numa situação de risco para salvar uma outra vida. Isso é uma coisa grandiosa do ser humano. Então, o ser humano está disposto a passar por isso, e da mesma forma, ou, sei lá, uma pessoa que se enfia em algum lugar para salvar alguém, um bombeiro que entra no fogo para tirar uma pessoa, e assim por diante. São situações que demonstram que o próprio ser humano está disposto a, muitas vezes, se colocar em risco para salvar uma vida. Então não tem nenhum problema de fazer o animal sofrer para salvar vidas. A única coisa é que, logicamente, se você vai fazer agora um teste com o animal, precisa-se fazer algumas escolhas. Ou seja, a primeira coisa que deve se escolher é um animal que vai sofrer menos. Então você tem que ver esse teste que você precisa fazer agora. Por exemplo, pode ser feito com macacos e pode ser feito com ratos. Então, qual animal eu vou escolher? Eu vou escolher um rato, porque o rato tem um sistema nervoso menos avançado do que um macaco, e ele então sofre menos do que um macaco. Então, já que dá para escolher, eu escolhi um animal que vai sofrer menos com esse teste que eu preciso fazer. E logicamente que você vai tomar cuidado, né, para fazer da forma que menos vai trazer sofrimento para esse animal. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no animal para teste. Dá anestesia. Não vai fazer sem anestesia. Quer dizer, você tem como fazer para diminuir o sofrimento desse animal. Então, lógico que você deve diminuir. E um detalhe muito interessante que consta no Tzitz Eliezer é que se uma pessoa está fazendo um teste com um animal científico e acaba causando alguma lesão que, sei lá, vai causar sofrimento agora para o animal. Então ele foi fazer uma cirurgia, era um teste para ver e no final das contas deu errado. Então nesse caso é, de novo, melhor matar esse animal de uma forma mais branda do que deixar ele sofrendo. Fazer testes com animais em sala de aula. Nós estamos falando de animais mortos, sim, animais vivos. Fazer testes com animais vivos em sala de aula, se é um teste que não tem nenhum sofrimento, não tem nenhum problema. Mas testes que são já mais ousados, não há proibição, porque você está, naquele momento, incentivando as crianças a aprenderem a fazer testes e eventualmente crescerem e entrarem nessa área, mas é melhor evitar. É melhor evitar, como nós já vimos aí, que Deus, conforme está escrito no Teilim, a misericórdia de Deus está sobre todas as criaturas. É ideal o homem, se não é algo que é extremamente necessário, é melhor poupar e não fazer o animal sofrer.